Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando o Finalize Cast, o programa onde eu ajudo iniciantes e praticantes de jiu-jitsu a finalizarem mais. Eu sou Ian Bering e o tema da aula de hoje é o seguinte: o segredo que vai te fazer ter vantagem na luta antes mesmo dela começar. E aí você pode estar se perguntando: a vantagem antes mesmo da luta começar? Pô, Ian, o que que é isso? Bom, o que que é ter vantagem? Obviamente, vantagem e desvantagem, eu acho que eu não preciso explicar, né? Vantagem é algo que te proporciona uma oportunidade melhor para você sair na frente, para você ter vantagem. A desvantagem é o inverso, é aquilo que te faz, de repente, chegar numa coisa. Vamos dar um exemplo prático. Você começou a luta e caiu por baixo nos 100 quilos. Bom, você já caiu na desvantagem, né? Você começou a luta e você já caiu por cima nos 100 quilos. Isso é uma baita de uma vantagem. Claro que você vai precisar saber aproveitar essa vantagem, mas a vantagem e a desvantagem é exatamente isso aí. E o que eu estou querendo trazer aqui para vocês, pessoal, é importante que vocês entendam que não é uma bola de cristal, não é bruxaria, né? Não é uma coisa, ah, divina, uma inspiração divina. Não, não é nada disso. É uma coisa que pessoas normais, pessoas comuns, assim como eu, como você, a gente consegue ter apenas analisando alguns eventos que eu vou trazer essa noite aqui para vocês, tá? E eu botei aqui para vocês entenderem offline, online. Eu trouxe aqui três pontos que são importantíssimos para que você possa se ligar da importância disso. O primeiro é para surpreender. O primeiro ponto importante é para você surpreender mais no seu treino de jiu-jitsu. O segundo ponto importante é para você se prevenir. Afinal de contas, só atacar, às vezes você abre muito mais os flancos para ser finalizado. Então, se prevenir, adotar medidas e atitudes preventivas é um dos pontos cruciais para a gente conseguir finalizar e também não ser finalizado. E o terceiro ponto importante aqui é para você se preparar quando aquilo ali está para acontecer. Então, quando você. Boa, Bruninho, forte abraço, tamo junto. Boa noite a todos aí que estão acompanhando. Então, quando você se prepara para o jogo, isso já te traz um baita de um diferencial. Beleza? E é importante você entender isso também, porque imagina só, começou um jogo de futebol e você já faz o gol. Você já está um passo à frente. Né? Imagina você estar um passo à frente no jogo do jiu-jitsu, no treino de jiu-jitsu, já metendo um gol ali, já chegando do lado, já ganhando uma meia guarda mais ofensiva, já chamando para uma guarda fechada mais ofensiva, para uma guarda aranha. Imagina você conseguir fazer isso. E essa situação que eu vou explicar para vocês aqui hoje, vocês vão assim, caraca, bicho, não acredito. Eu sempre soube disso, mas porra, é tão óbvio. Mas é óbvio, vai ficar mais óbvio quando realmente eu te explicar essa situação. Afinal de contas, é igual o Cortella já falou uma vez numa das apresentações dele, que é o seguinte, né? Nossa, isso tudo que você está falando é tão óbvio. É, sim, é óbvio, mas não seria óbvio se eu não tivesse te falado. Então, realmente, o que eu vou trazer para vocês aqui é muito importante que vocês entendam para que vocês possam aprender. Olha. Importante você entender isso também, porque senão cada vez vai ficar mais difícil de entender como treinar com os seus adversários. E o nosso objetivo é ser extremamente perigoso e surpreendente. Por quê? Quanto mais a gente está à frente no jogo, quanto mais graduado a gente vai ficando, mais difícil vai se tornando de finalizar as pessoas. A gente consegue finalizar os menos graduados, mas os mais graduados vai ficando um embate cada vez mais franco. A galera para de dar aquela aliviada. E é natural, porque você está ali de faixa azul, faixa roxa. Ninguém vai ficar te dando mole, como, né, de vez em quando dá para os faixas brancas, para os mais iniciantes que estão começando. Então, quanto mais rápido você entender esse lance que eu vou te explicar aqui agora, mais fácil vai ser de você ficar com um jogo cada vez mais perigoso e surpreendente. E existem alguns tipos de vantagem, mas eu categorizei aqui quatro. Para a gente começar, para ficar claro durante todo esse percurso, quais são os tipos de vantagem. Os tipos de vantagem que existe no jiu-jitsu, que eu categorizei, é o emocional, o físico, a idade e a faixa. O emocional. E essas são vantagens e desvantagens, porque caso você tenha isso bem trabalhado, vai ficar muito. Vai ter uma vantagem para você. Agora, caso você não tenha isso bem trabalhado, caso você tá com algum, esteja com alguma falha nisso aqui, você vai ter uma desvantagem clara com relação a isso, tá? O emocional é o medo. Por exemplo, quando você vê um cara muito maior que você no treino, na tua frente ali na hora de começar o rolo, dá aquele medo, dá aquele cagaço, dá aquele, pô, caraca, eu vou tomar um amasso agora. E quando esse emocional ele te abala, já perdi, cara, desvantagem certa, vantagem para o outro. Agora, quando você vê um cara mais forte, mais pesado, e você pensa, pô, como é que eu posso finalizar esse cara? Já aumenta a tua expectativa de chegar lá, né? A tua perspectiva de chegar lá e finalizar. Ou seja, a tua vantagem já aumentou. Você já está tendo vantagem pegando um instinto, pegando um sentimento, né? Uma sensação, que é o medo, e botando ele, direcionando ele para a linha certa para chegar lá e finalizar. A vantagem ou a desvantagem física está aí também, na força, no gás, no ritmo, no timing. Então, o físico, ele realmente ele ajuda. Mas olha, eu vou te falar, eu já tive muito em forma na minha vida. E hoje eu estou muito fora de forma. Eu já tive pior em outros momentos da minha vida, eu já tive mais fora de forma. E mesmo assim, eu sempre consegui treinar com todo mundo, com qualquer um. Claro, fui finalizado, sou finalizado, mas é aquilo. Eu finalizo muito mais, né, do que sou finalizado no percentual de treinamento. E por quê? Porque tenho as estratégias de jogo, sei fazer esse segredo que eu vou ensinar para vocês aqui hoje muito bem. Então eu consigo ter muito mais vantagem na hora de começar o treino. E com qualquer pessoa, claro. E é claro, a gente não está falando em nível de campeão mundial, né? Campeão mundial está com um outro nível. Estou falando de pessoas normais, pessoas que buscam treinar jiu-jitsu, praticam no dia a dia. São professores, são alunos, são até atletas. Mas a gente consegue botar isso aí também. A idade, ela pode ser uma vantagem ou uma desvantagem também. E quando eu estou falando que ela pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, eu não estou falando que quanto mais velho, menos vantagem você tem, ou quanto mais novo, menos vantagem você tem. Isso acaba sendo normal na questão da idade para o mais novo, porque quando a gente é adolescente, a gente ainda não tem a musculatura toda bem estruturada, a gente não está com aquela. Ainda não está com o corpo bem estruturado para treinar com um adulto, por exemplo. Mas se você botar alguém do mesmo ritmo, no mesmo nível, com a mesma idade, pô, a vantagem ela não tem tanta vantagem ou desvantagem. Então a idade, ela, se você bota gente da mesma idade para treinar, você muda isso. Até por isso que nos campeonatos existe essa regra, né? Você luta com pessoas da sua mesma idade, da mesma faixa de idade ali, a não ser que você seja master e queira descer para adulto também. E tudo bem com relação a isso. A faixa, ela naturalmente, se você vai treinar com alguém mais graduado, ela se torna uma desvantagem, porque a expectativa é que o cara mais graduado ele seja mais completo, ele tenha mais jogo que você, ele tenha mais estrutura, ele tenha mais planos, ele tenha mais vocabulário. E naturalmente isso pode ser uma desvantagem para quem é menos graduado. Mas você entendendo esse segredo, vai ficar, inclusive assim, você pode ter uma vantagem ali antes mesmo de começar a luta. Tá? O segredo, gente, que vocês precisam entender é a leitura da linguagem corporal e da linguagem fisionômica. Tá? E o que é isso? O que seria linguagem corporal e linguagem fisionômica? A linguagem corporal é a forma que a pessoa fala através do corpo, através do posicionamento do corpo. E a linguagem fisionômica é a forma que a pessoa fala através da linguagem da face. Então, percebe bem. Nessa forma, nessa estrutura que eu estou olhando para você aqui agora, eu estou com um olhar sério, um olhar penetrante. Já assim eu estou com um olhar alegre, um olhar feliz. Você consegue ler isso sem mesmo eu precisar falar. Certo? Tá, beleza, é verdade. Mas e no jiu-jitsu? Como é que a gente vai poder ler essa situação e entender qual vai ser o plano de jogo do cara? Olha, primeira coisa que você tem que ver na cara do sujeito que você vai treinar é se ele está com alguma dessas características que eu falei aqui, por exemplo, emocional, se ele está expondo ali na face dele medo, se ele está expondo na face dele ali receio, se ele está expondo na face dele ali muita confiança. E quando você analisa isso, você já consegue começar a seguir por um caminho que pode te dar vantagem. Como assim? Por exemplo, o cara tá com medo. Pô, se o cara tá com medo de treinar comigo, esse cara é um perigo. É um perigo por quê? Porque ele vai me dar cotovelada, vai dar cabeçada, chute, vai me morder. O cara tá com medo, o cara vai fazer o que for necessário para ele não morrer. Então eu preciso estar muito mais ligado, muito mais atento e estruturar um plano objetivo de jogo para poder chegar lá e finalizar ele de forma a dominar os movimentos corporais dele. Certo? Se o cara tá com uma cara de muito, muito confiante, eu preciso ter alguma carta na manga ali para surpreender no jogo o que esse cara está pensando. Por exemplo, quando meus alunos vêm treinar comigo, eu tenho uma cara ali de tranquilo, uma cara até às vezes meio sorridente, assim, né? Aquela cara meio displicente. Quando eu percebo que o aluno começou a botar um jogo que está me surpreendendo, na hora a fisionomia muda. Na hora eu fico mais sério, fico mais centrado. Então, percebe? Cara, essas mudanças de face, elas refletem o que você realmente está pensando, o que você realmente está querendo, desejando fazer. Quando você entra nessa linha de raciocínio, você começa a prever, inclusive, como é que o cara pode se mover. Cara, e é incrível. E parece assim, pô, caramba. Tá, me diz aí, gente. Me diz aí nos comentários. Tá ficando claro? Tá ficando claro o que eu tô falando? É meio assim, meio... Ah, Ian, pô, será mesmo? Cara, é. Eu posso te garantir, porque é uma coisa que eu executo diariamente. Ensino meus alunos. Não ensino muito, tá? Não, de verdade, não ensino muito isso, porque isso é um baita de um segredo, cara. E assim que as pessoas começam a descobrir isso, pô, fica bem complicado de começar numa posição de vantagem com elas. Por isso, a gente tem que ter os pulos do gato, né, velho? A gente não pode dar todas as cartas para todo mundo, né? Então, por isso que eu estou abrindo aqui para vocês de forma bem clara e bem ampla, para que vocês peguem esse material aqui e comecem a estruturar e planejar mesmo os treinos de vocês e analisar esses segredos ali, que vai te deixar com vantagem antes mesmo da luta começar. E durante a luta também, naturalmente, se te dá chance de você conseguir antes mesmo da luta, imagina durante a luta, você consegue perceber se um estrangulamento está pegando ou não. Você consegue perceber se o cara está sentindo dor ou não. Se o joelho na barriga está bem posicionado ou não. Se o 100 quilos está com pressão suficiente ali ou não. Então você vai se ajustando e vai se adaptando, vai se adequando conforme as respostas, não só de sons, não só motoras, mas também através das linguagens não verbais, as linguagens que não são faladas. E uma outra coisa que você precisa entender, além da linguagem fisionômica, é a linguagem corporal. E a linguagem corporal, ela fala muito durante o jiu-jitsu, é uma luta corporal, é corpo a corpo o troço. Então quando a gente está numa luta corporal, a gente... Cara, a gente precisa ler, a gente precisa entender e ler o que o cara está planejando através das movimentações do corpo dele. Tá? E é importante você entender isso e isso ficar claro, porque, por exemplo, quando você começa no treino, muitas vezes o cara levanta uma perna. O que esse cara quer? Ele não falou nada, mas o que ele quer provavelmente é passar a tua guarda. E se ele quer passar a tua guarda, você precisa estruturar... Porra, ele levantou uma perna. Se ele quer passar a minha guarda, ou eu boto. Aí eu vou ter que ter toda aquela leitura, né? O cara é pesado, o cara é leve, o cara tem perna comprida, tem perna curta, o cara tem... Quem ele é? Ele tem faixa... Ele é faixa mais graduada? Ele é mais graduado? Ele é menos graduado? Ele tem mais idade? Ele tem menos... Então você vai ter que dar uma leitura geral, como eu já expliquei em outras aulas aqui. Mas você vai analisar o movimento primário dele, o primeiro movimento dele. Então, antes mesmo de você começar o combate ali, você já vai ter lido qual é a possibilidade, ou seja, qual é a perspectiva de para onde aquilo ali vai. Quando o cara levanta uma perna, naturalmente ele quer avançar. Senão, ele não levantaria uma perna, ele ficaria com os dois joelhos no chão. Se ele fica com os dois joelhos no chão, naturalmente ele também não está, ele está indeciso. Já começou um treino onde você bateu mão com o cara e você viu que o cara ficou de joelho, você e o cara ficaram de joelho ali, um trocando força e empurrando o outro, durante algum tempo, talvez até um minuto, empurrando. É porque tá todo mundo indeciso. Então se você tiver decisão nesse movimento, se você tiver um movimento decisivo nesse momento, Existe a possibilidade de você ou chamar para a guarda bem chamado, já atacando um braço, atacando um triângulo, atacando o pescoço, ou existe a possibilidade de você ir para cima dele, derrubar ele num contrapé, já caindo uns 100 quilos, amassando ele e até finalizando uma americana, uma kimura, subindo um joelho na barriga, progredindo. Você percebe como fica mais claro vendo por esse aspecto, vendo por essa perspectiva? Então, se o cara está sentado no chão, naturalmente ele quer fazer o quê, minha gente? Ele quer fazer guarda. Se ele quer fazer guarda e ele está sentado, ou seja, ele não me chamou com o pé no quadril, ele não me chamou para uma guarda fechada, o que que isso significa? Significa que a guarda aberta desse cara é perigosa, ele confia nela. Pode ser que eu passe? Pode ser que você passe. Mas pode ser que ele te finalize também nessa situação. Ou seja, é importante que você não vá displicente. E aí você olhou a cara dele, viu que ele está com uma cara ali de paisagem, ele está frio, sentou para fazer guarda, se preocupa. Não vai com tudo para cima dele, que ele vai te meter uma guarda aberta ali que vai conseguir chegar numa posição de finalização com muita facilidade, com tranquilidade. Você percebe isso? Então, aí o que, que você pode fazer? Uma estratégia, um plano de jogo que você pode fazer, por exemplo, é ganhar uma meia guarda, que você já vai anular uma guarda aberta do cara. E ao ganhar a meia guarda, uma alternativa que você tem para fazer é já começar a dar um ataque na kimura, no lado inverso. Ou já abraçar a cabeça e começar a dar um Ezequiel lá em cima. Ou seja, já deixa o cara totalmente numa posição totalmente desfavorável. A guarda de gancho, por exemplo, que o João está mencionando aqui. O cara entrou, sentou, ficou ali, acuadinho assim, não deixa ele te abraçar. Mantém a mão na gola, soco na clavícula, empurra ele para trás. A outra mão vem no joelho, puxa ele para você. Quando ele entrar numa situação de querer responder, ação gera reação, né? Toda ação gera uma reação. A aula que eu dei na aula passada. Puxou, o cara respondeu para trás, empurra e dobra o joelho dele fazendo volante. Você já cai possivelmente nos 100 quilos. Ou no joelho na barriga, já buscando ali o quê? Esperando ele empurrar teu joelho para atacar um braço, atacar uma kimura, atacar o pescoço. Então, essas ligações, essa concatenação do jiu-jitsu aplicado na prática, com essa leitura anterior, essa leitura prévia, vai te fazer ter uma vantagem gigantesca antes mesmo da luta começar. Quem dirá durante. Um segredo que eu ensino baseado nesse fato para os meus alunos é: quando alguém estiver atacando teu pescoço, estiver pegando, mas dá para tu suportar aquilo ali, faz cara de que não está pegando, faz cara de paisagem. O que, que ele vai pensar? Não está pegando, vou ter que soltar. Quando ele soltar, pô, aí tu agradece a Deus e vai para cima. Vai para pegar o cara, vai pra... aquela vingança amigável, aquela vingança positiva. Vou sair daqui e vou te matar. Se tiver, não tiver pegando, o cara tá gastando muita pegada ali, o que, que você faz? Cara de dor. Cara de que tá quase batendo. Faz até aquele assim, ó. Aí o cara vai apertar com tudo, não tá pegando. O que, que vai acontecer? Ele vai morrer no gás. Vai acabar a força dele. Quando acabar a força dele, o que, que você faz? Vamos supor que era uma guarda. O cara perdeu a pegada, dali levanta e passa. Ou seja, essa leitura corporal, essa leitura fisionômica, vai te dar uma, pô, N possibilidades, N... vai te viabilizar de várias formas você chegar na finalização, que é o nosso objetivo principal, para chegar lá e finalizar mais. Chegar lá e finalizar o cara. Seja ele menos graduado, seja ele mais graduado. Isso vai aumentar consideravelmente a sua vantagem antes mesmo da luta começar, para que você possa chegar lá e finalizar. Tá ficando claro, minha gente? Uma outra situação que pode acontecer, um cenário, é quando você tá na montada com um cara e vê que o cara se fechou e ficou quietinho. Se fechou e ficou quietinho, ele tá seguro, ele vai sair daquela montada ali no primeiro momento. Se você percebe que o cara tá montado, ele tá fechado e quietinho, 100 quilos, ele tá montado, fechado e quietinho, já parte para uma outra progressão. Abraço, Bruninho. Vai com Deus. Obrigado pela presença. Parte para um joelho na barriga. Faz o cara sentir uma dor, um desconforto. Bota ele em perigo real. E quando você botar ele em perigo real, você vai ver nos olhos dele, você vai ver na cara dele, na linguagem corporal, na resposta motora, muitas vezes afobada, o quê? A oportunidade para finalizar. Não é simples, gente. Não é fácil. Não é. Mas a ideia, ela é clara. Ela é óbvia. A dificuldade que você vai ter, qual vai ser? Em conseguir começar a fazer isso. Mas quer saber onde é que você pode começar a fazer isso? No teu dia a dia. Na tua vida fora do tatame. Na tua vida extra tatame. E como é que você vai começar a fazer isso na tua vida extra tatame? Começa a olhar as pessoas não como pessoas. Aí que vai ficar estranho, mas não como simplesmente pessoas que estão ali. Mas começa a olhar como é que elas estão conversando com o corpo e com o rosto. Se você observar bem as minhas aulas, aqui mesmo no online, você vai ver que eu me expresso demais com o rosto. Muito. Toda hora eu estou evidenciando o que eu quero transmitir de forma verbal na minha linguagem não verbal. Toda hora. E é sério isso. Para analisar sua esposa, marido, filhos, chefe, funcionário, pessoas na rua, fila de banco, no ônibus, no BRT, no metrô, no Uber, em qualquer lugar, analisa as pessoas com mais frieza, sem tanta emoção. Olha na cara dela, pensa o que, que essa pessoa está querendo, se comunicar com essa cara. O que, que ela está dizendo? Por exemplo, quem já ouviu dizer que braço cruzado é uma linguagem defensiva? É uma linguagem defensiva, sim. Mas por quê? Porque naturalmente eu fecho o meu corpo. Eu tranco aqui, ó. Eu me protejo, eu me bloqueio. Isso é uma linguagem de proteção, de preservação, quando você cruza o braço. Não necessariamente cruzar os dois braços, mas cruzar um braço, né? Ficar dessa forma, isso aqui é uma linguagem defensiva. Então como é que seria uma linguagem defensiva? Quando você vê o cara muito aqui, ó. Esse cara ele está mais para defender do que para atacar. Por quê? Porque ele está inseguro. Se ele está inseguro, cuidado, porque ele pode ser perigoso, porque cotovelada, ponta, quina, esse cara vai te dar um monte de porrada sem querer, não é de propósito. Ele vai empurrar teus dedos, vai te dar um soco no cotovelo, sem querer. Ele não está de propósito para quebrar teu braço, mas tem que ter cuidado com esse cara. Mas esse cara é um cara muito tranquilo de você botar o seu plano em ação. O cara está na defensiva. Vai para cima, parte para ofensiva. E quando você partir para ofensiva nesse sentido, o cara ele vai começar a se defender mais. Só que se você começa, você já está um passo na frente. Se tu bota ele sempre na defensiva, o que, que vai estar tá acontecendo? O cara vai estar sempre respondendo as tuas perguntas. Ele nunca vai estar perguntando. Ou seja, ele nunca vai estar agindo primeiro. Ele vai estar sempre reagindo. E quando ele está reagindo, você pode fazer o quê? Fazer com que ele faça o que você quer que ele faça sem ele se dar conta de que está fazendo. Então, subiu um joelho na barriga, ele vai empurrar teu joelho. Ele empurrou teu joelho, tu roda no braço. Olha aí, finalização. Fazendo o quê? Uma leitura corporal prévia antes de começar o treino. Isso serve para campeonato, professor? Serve para campeonato. Isso serve para o teu dia a dia, cara. Isso serve para tu chegar em casa e ver que tua esposa está sentada no sofá com uma cara fechada. O que, que aconteceu, amor? Olha aqui, eu trouxe um chocolate. Ah, obrigado. Passou. Não era nada. Se fosse alguma coisa, ela ia agradecer. Obrigada, mas senta aqui porque a gente precisa conversar. Aí ferrou, velho. Aí já se prepara para se defender, falar que não foi você, que você não sabe de nada do que aconteceu. Né, amor? Fala que não foi você, velho. Não sei de nada, não fui eu. Mentira, com a verdade se vence. Mas eu tô fazendo aqui uma analogia e fazendo uma brincadeira, mas é exatamente o que você tem que fazer, cara. Chegou no trabalho, tem alguém, pô, meio assim, tu é professor de jiu-jitsu, vai dar aula de jiu-jitsu, porra, viu que um aluno tá meio assim, meio assado, não tá com aquela linguagem corporal que ele tem com rotina, não tá com aquela fisionomia que ele tem diariamente. Pô, pergunta o que que houve. Cara, chega aí conversar contigo. O que que tá acontecendo? Tá tudo bem? Como é que tá em casa? Família, os filhos? Companheiro de treino. Viu que o companheiro de treino tá meio assim, meio assim. Pô, o que que houve, brother? Cria laços. Cria mais... Fortalece os laços. Conhece melhor as pessoas. Conhece melhor os seres humanos. Conhece melhor como as pessoas funcionam, como elas reagem de acordo com cada situação. O cara fica triste porque tá brigado em casa? Pô, esse cara, ele emocionalmente pode ser mais forte. Pode. Brigou em casa? Cara, briguei em casa, faz parte. Dia a dia, meu irmão. Dia a dia. Briguei em casa é comum. Ficar triste por causa disso? Pô, fico triste porque morreu alguém na minha família. Aí eu fico triste. Mas, pô, dia a dia, briguei com pai, mãe, irmão, mulher, filho. Pô, meu irmão, é dia a dia. Vamos corrigir, vamos consertar isso. Então, isso não me abala emocionalmente. Ou seja, para me conhecer, basta você entender como é que eu funciono. No meu treino, tu sabe que se eu não me abalo facilmente, não adianta tu chegar nos 100 quilos de joelho na barriga que não vai me abalar facilmente. Então, você começa a conhecer melhor as pessoas pelas respostas delas. E a linguagem corporal vai ser a porta de entrada para isso acontecer. A porta de entrada para você entender o que está acontecendo. Esse segredo, cara, sério, na boa, se você pegar essas informações que eu estou te dando aqui agora, você tem duas opções, né? Naturalmente, como toda informação. A primeira é botar de lado, achar que não serve. E, porra, você vai estar cometendo um grande erro, eu posso te garantir. Se tu pega essas informações que eu estou te dando aqui hoje e deixa de lado, cara, que perda, que perda. Lamentável. Agora, se tu pega e se aplica, não vai mudar amanhã. Mas amanhã já começa a mudar. Você vai melhorar em todos os âmbitos da sua vida, velho. Todos os âmbitos da sua vida vai mudar, vai ficar diferente. Você vai ser uma pessoa que vai se relacionar melhor com outras pessoas. Com os seus filhos, com os seus cônjuges, com você mesmo. E, cara, se relacionar melhor é a melhor maneira de você treinar jiu-jitsu melhor. De você ser mais finalizador, não só no jiu-jitsu, mas na vida. Concretizar os seus objetivos. Pô, 2022, gente. Ano novo, vida nova. Sim, não adianta nada tu falar ano novo, vida nova e fazer tudo igual do ano passado. Vai continuar na mesma. E se acontecer alguma coisa nova, foi apenas sorte. Agora, se tu tá plantando, tu vai colher. Você começa a pegar essas informações. Cara, eu tô fazendo hoje terça-feira porque ontem eu tava voltando de viagem, né? Cheguei em casa tardão. Do 1h30, 2 horas da manhã, a gente tava chegando em casa. Então não deu pra fazer ontem essa live que não tinha como fazer do aeroporto. Por isso eu tô fazendo hoje, mas não para. Vai fazer. Organiza pro dia seguinte, organiza pra outro dia. Então planta. Vai fazendo. Vai tendo uma leitura. Pra mim é, pô, completamente... É muito complicado daqui analisar o comportamento de cada um de vocês. Eu não consigo enxergar. E, assim, como a gente lê, eu leio muitos comentários em vídeos no Facebook. Facebook principalmente, mas Facebook é uma loucura. E vários comentários eu leio e falo, cara, o que esse cara tá querendo dizer? Não dá para entender. Não sei se o cara tá feliz, se o cara tá triste, se o cara tá brabo comigo, se ele tá feliz. Se ele tá me agradecendo ou se ele tá me xingando. Porque eu não tenho uma leitura corporal. Eu não tenho a leitura fisionômica. O texto, ele é frio. Ele não tem emoção. Por isso, o cara mais complicado para você chegar lá e finalizar e usar todas essas informações é o cara frio. É o cara que não transmite nenhuma feição. O cara não muda a fisionomia dele. O cara treina aqui assim o tempo inteiro. Ó. O tempo inteiro. Esse cara é complicadíssimo. Esse cara tu não consegue ler. Sabe aquelas pessoas que tu vai conversar e tu não sabe se o cara tá feliz ou tá triste? Pô, esse cara, se tu for treinar com ele, velho, se tu não sabe se o cara tá feliz ou tá triste, é roubada. Esse cara é roubada. Tu não vai conseguir ler. Tu vai ter que tentar botar teu plano em jogo. Filma pra analisar depois, porque tu vai perceber onde é que estão os teus erros, os pontos fracos dele. Joga o jogo dele. E aí você já tem, só nessas 3 semanas de aula aqui ao vivo, você já tem mesmo, pô, pra 2022 ser diferente. Para 2022 ser diferente no tatame e na vida. Porque quem me conhece bem sabe que eu não ensino jiu-jitsu para o tatame. Eu ensino jiu-jitsu para fora do tatame. Jiu-jitsu para o tatame é muito limitado, cara. ensinar jiu-jitsu pro tatame é a mesma coisa que, porra. Sei lá. Tu ensinar um filho a viver em casa. Pô, tá doido? Criar um filho pra você, tu cria um filho pro mundo. Jiu-jitsu no tatame é muito limitado. O jiu-jitsu é pra vida. E é pra finalizar. Por quê? Porque finalizando seus planos, seus objetivos, você vai sempre crescer. Você vai sempre galgar novos ares, novos ambientes, novas profissões. No novas profissões, não, novos trabalhos. Ou que seja, crescer de cargo dentro do trabalho que você já se dedica. Finalizar projeto. Vai buscar que seu relacionamento esteja sempre bem. Isso é o jiu-jitsu para a vida. Isso é o jiu-jitsu finalizador. Certo? Obrigado, cara. Olha o Léo aqui. Parabéns pelo excelente trabalho de ajuda aos que buscam aperfeiçoamento no jiu-jitsu. Feliz 2022. Muito obrigado, meu irmão. Ó, teve uma pergunta aqui, ó. Ó, o Ronan. Fazer musculação vai me melhorar no rola? Não. Fazer musculação vai te deixar mais forte, com menos dores nas articulações. Melhorar no rola. Pô, tu tem muita coisa que tem que fazer para melhorar no rola, entende? Ó o Danilo, meu ex-professor ficava bravo quando eu finalizava. Troquei de equipe. Pô, tu fez muito bem, cara. Tá louco se o cara fica chateado quando tu finaliza, o cara que dá aula de jiu-jitsu fica chateado quando tu finaliza. Meu irmão, não faz sentido nenhum para mim isso aí. Loucura. Entendeu, Ronan? A musculação, ela é importante pro jiu-jitsu? É. Alimentação é importante pro jiu-jitsu? É. Mas não é importante para você melhorar no rola. O funcional é importante pro jiu-jitsu? É, qualquer coisa que você faça para melhorar a tua saúde física, cardiovascular, terapia, por exemplo, também seria bom pro jiu-jitsu fazer terapia, pô. Ué, tu precisa estar com o emocional melhor. Então assim, ah, é legal pro, é bom pro jiu-jitsu, é bom pra tua vida. Mas para você melhorar no rola, ser mais objetivo, mais finalizador, é uma mentalidade diferente. Primeira coisa que você tem que mudar, por exemplo, é essa mentalidade aqui que o Danilo tava falando do professor dele, cara. Mentalidade de, pô, finalizou, fico chateado que tu finalizou, muda essa mentalidade. Nem que eu tenha que mudar de equipe. E eu não tô querendo incentivar ninguém a mudar de equipe, não, tá, gente? Não me entende mal, não. Meu objetivo aqui não é fazer vocês mudarem de equipe, vir pra mim, ou. Não. Não, meu objetivo aqui é ensinar. É ensinar. Agora, porra, tomem a melhor decisão para a vida de vocês. Se você não se incomoda, não se incomoda em não ser um finalizador no jiu-jitsu, eu, sinceramente, não sei o que você está fazendo assistindo minhas aulas, né, bicho? Porque eu ensino o cara a ser um finalizador no jiu-jitsu. Eu acho que todo mundo que está aqui busca ser um finalizador no jiu-jitsu. Ou pelo menos tem interesse pelo tema. Ó, o André, quando os meus alunos me finalizam, eu fico feliz. Eu também, inclusive, conto para todos os outros. Inclusive, conto como que foi que a finalização aconteceu, para ver se mais alguém tenta lá para conseguir. Porque quando me finalizo, o que que eu penso? Cara, eu preciso melhorar esse ponto. Eu preciso melhorar meu jogo, meu plano nesse ponto. Eu preciso anular essa posição que ele tá fazendo bem. E aí eu melhoro o meu jiu-jitsu, melhoro o jiu-jitsu do cara. Melhoro o jiu-jitsu de todo o grupo, melhoro o jiu-jitsu da comunidade. Eu melhoro as informações que eu trago aqui para vocês. Eu melhoro, pô, melhoro tudo, cara. E se eu melhoro vocês, vocês melhoram o outro, vocês se melhoram, melhor, vai melhorando todo mundo. Ou seja, eu ficar chateado porque eu perdi ou porque eu fui finalizado, eu ficar chateado porque eu deixei de aproveitar uma oportunidade, eu posso ficar chateado, né? Equilíbrio emocional. Eu posso até ficar chateado, não significa que eu vou jogar meu computador no chão, pô. O cara pode até ficar puto comigo, não significa que tem que jogar o celular no chão. Equilíbrio, cara. Fiquei chateado, reconhece o erro. Ó, o Eric, na minha academia não ensinam nada sobre quedas, é errado? Olha, na minha visão, na minha percepção, sim, é errado. Porque tem que ensinar, porque é jiu-jitsu, queda também tá no jiu-jitsu, então tem que ensinar. Assim como defesa pessoal, tem que ensinar? Tem que ensinar, meu irmão. Porra, senão não faz sentido. Cadê o jiu-jitsu? Ah, meu professor só me ensina a rolar. Pô, ótimo, mas tem mais coisa, né? Tem mais coisas, só que o problema é que as pessoas buscam aquilo que traz conforto, aquilo que traz conforto, né? Ficar acomodado dentro daquela situação confortável. Então eu não preciso aprender, eu não preciso me dedicar a aprender mais. Pô, vim aqui dar uma aula de jiu-jitsu online. Meu irmão, isso é muito difícil. Eu preciso me vencer todo dia. Tava conversando com a Maris aqui agora. Cara, todo dia que eu vou entrar ao vivo eu fico nervoso, não é possível. Como é que pode? Já faço isso há tanto tempo. Mas mesmo assim, é difícil. Eu não sei qual. Não sei o que que vai dar. A internet cai, acontece um monte de coisa. Sei lá, fica nervoso, é natural. Mas, pô, isso não vai me impedir, isso não pode me impedir de andar pra frente e apertar o start aqui, apertar o play. Pô, e se eu errar alguma coisa aqui, tudo bem, cara. Sou humano, vou lá e vou me corrigir na próxima. Ó o Xandão aqui, ó. Eu luto com uma. Ô, Luiz, eu luto com uma pessoa ou ela ataca ou eu tô com vontade de atacar. Eu luto com uma pessoa ou ela ataca ou eu tô com vontade de atacar. Vontade não, você tá ali pra isso. E a pessoa que tá treinando contigo, ela tem que estar tá ali pra isso também. Senão é jogo de comadre. Já viram o jogo de comadre? Porra, jogo de comadre ninguém quer ganhar. Jogo de comadre. Treino de jiu-jitsu de comadre é um saco de olhar, cara. Às vezes pode ser muito bonito tecnicamente, saírem várias técnicas muito bonitas, mas pô, é chato, não dá aquela. Caraca, vai pegar! Ah, caraca, não dá aquela animação. E pra, pô, tem que ser finalizador. E tu repara, falando na linguagem corporal, jogo de comadre acontece o quê? Jogo de comadre sempre as pessoas estão assim, ó, felizes, tranquilo, ai, vamos lá, dá uma rolinha. Tá todo mundo light, todo mundo leve, por quê? Porque ninguém quer pegar ninguém. Agora, fechou a cara. Ih, rapaz, o bicho vai pegar, não tem jogo de comadre. Já viu o cara que fala pra você assim, ó, vamos dar um rola levinho, rola soltinho. Meu irmão, olha pra cara dele. Você fala, vamos dar um soltinho? Vamos. Aí ele faz assim, ó. Meu irmão, esquece o soltinho, não vem soltinho por aí. Vem pau Pereira, pau vai cantar. Então você fazendo isso, você lendo essa informação, você já vai se prevenir, já vai se proteger e já vai conseguir surpreender e finalizar com muito mais facilidade. Ó, Xandão, exercício de musculação bom para o jiu-jitsu seria elevação pélvica para dar o UPA, cadeira adutora para segurar a guarda. Tá certo, mentor? Xandão, exercícios bons para fortalecer o jiu-jitsu é agachamento, supino e alguma coisa para malhar dorsal. Base, exercícios de base. E olha, eu não sou um especialista nisso, tá? Mas eu já treinei, já fui preparado por especialistas, e era bastante isso que a gente fazia. Era exercício de ombro. Exercício de base, é agachamento, supino, o supino trabalha o peitoral todo, costa, alguma coisa para malhar dorsal também. Por quê? Tu malhando agachamento é glúteo, perna, peitoral, tu tá malhando todo o sistema da frente aqui do corpo, de empurrar, e uma puxada também para tu melhorar a tua pegada. Mas existem vários exercícios específicos, eu não sou especialista nisso. Importante deixar claro isso aqui. Beleza, minha gente? Então, resumindo a aula de hoje. Concluindo a aula de hoje, só para a gente não deixar isso no vazio, gente. Leitura, maior segredo que vai te fazer ter uma grande vantagem para você já entrar na luta com uma grande vantagem. O maior segredo que vai te fazer entrar na luta, mesmo antes dela começar já com vantagem, é ter uma boa leitura da linguagem corporal e da linguagem fisionômica do seu adversário. Cara, esse é o maior segredo para você entrar com vantagem antes de começar a luta. Existem segredos depois, que eu já contei um monte aqui para vocês. E vou contar toda semana. Amanhã às 8h45 tem outra. E pro pessoal que está escutando isso aqui depois no Spotify, no FinalizeCast, entenda. Toda segunda e quarta a gente faz isso aqui ao vivo, pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Então, se você quiser ver, assistir, sabe, entra lá no meu canal do YouTube ou no meu perfil do Instagram, que é Ian Behring, Ianbehring. E vem assistir aqui ao vivo. Beleza, minha gente? Fazendo tudo isso, o que que vai acontecer? Tu vai finalizar mais. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Ó, alguns pontos importantes que eu tinha anotado aqui e esqueci de falar. Vamos lá, rapidinho aqui, só para a gente fechar. Primeira coisa para você fazer isso, tá? Por onde começar? Você vai fazer a leitura do rosto, da feição do cara. Depois você vai fazer uma leitura do corpo, ou seja, a linguagem corporal do cara. Com isso você vai aumentar a previsibilidade das ações. Então o cara sentou, ele vai fazer guarda, levantou, ele vai passar. não é regra, mas é uma previsibilidade. Já aumenta a tua vantagem, a possibilidade disso acontecer é muito maior. Troca de pegadas, ou seja, se o cara está trocando muita pegada, empurrando, puxando, você já sabe mais ou menos para onde vai. Ações premeditadas, isso vai aumentar você fazer uma leitura. Se você viu que o cara está de joelho, se o cara sentou, você já sabe o que, que provavelmente vai vir aí. Se você não sabe, você precisa estudar mais sobre aquele tema. Então o cara vai fazer uma guarda aberta. Eu não conheço nada de guarda aberta. Estuda guarda aberta. E aí você vai entender e vai ter uma melhor leitura sobre as ações de forma premeditada. Com isso, você aumenta o quê? Uma quebra de padrão. Então, por exemplo, você viu que o cara, diferente de outras pessoas, ele chama para guarda. E você é um cara que faz guarda. Ele te chamou primeiro, ele vai quebrar o seu padrão de resposta. Só que você tem que estar preparado para essa quebra de padrão, para adotar uma outra atitude ali, um outro plano, para conseguir chegar lá e finalizar mais. A execução do plano de ataque fica mais limpa, fica mais nítida, quando você consegue fazer tudo isso. Agora, se você está aprendendo, olha só, presta atenção no que eu vou falar aqui rapidinho para vocês. Se você está vendo e prevendo, através de uma linguagem fisionômica e uma linguagem corporal, o que o cara vai fazer, pega essa aí e guarda na tua manga. Faça, tenha atitudes, tenha uma linguagem corporal, tenha uma linguagem fisionômica que confunda a cabeça do cara que está treinando contigo. Confunda o cara que está treinando contigo. Faz ele não entender o que você está querendo. Faz ele não entender o que você está planejando. Faz ele acreditar em uma coisa que vai ser outra no final. Tuas possibilidades de finalizar vão aumentar consideravelmente. Você vai chegar na finalização com muito mais frequência. Eu garanto que isso vai acontecer. Tenho certeza absoluta, tenho plena convicção de que isso vai acontecer. Porque eu faço, eu ensino os meus alunos a fazer. Porra, eu já vi centenas, milhares de pessoas fazendo isso. Como eu já falei, se o cara não te der nenhum indício de fisionomia ou de linguagem corporal, tome muito cuidado. Esse cara é perigoso. Esse cara é perigoso. Ah, mas ele é faixa branca? Toma cuidado, velho. Toma cuidado. Se o cara não dá nenhum indício de linguagem fisionômica ou linguagem corporal, se liga, esse cara é perigoso. Esse cara ele vai te surpreender e vai te finalizar. Ele não tem pena, ele não tem dó. Ele tá ali para uma coisa e uma coisa apenas, que é ir lá e te finalizar o máximo de vezes possível. Tá? Então presta muito atenção. Certo, minha gente? Alguma dúvida? Virei fã. Valeu, Ronan. Forte abraço, meu irmão. Carlão, excelente conteúdo. Muito obrigado. Eu que agradeço pela sua presença. Parabéns, professor, pelos seus vídeos de posições e agora esse bate-papo. Imagina, cara. Prazer. Prazer total é meu. Rose. Caião. Alessandra. Boa noite. Claudio Honor. Isso aí. Sempre com... Isso aí, mano. Também concordo. Humildade sempre. É, humildade, cara, ser humilde não é ter pouco, né? Ser humilde seria, na minha linha de raciocínio, ter pouco para oferecer, né? Não, ser humilde não. Não ser humilde é ter pouco para oferecer. É você ser arrogante. Aí você tem pouco para oferecer, cara. Quando tu é humilde, tu tem muito para oferecer. Porque tu tá sempre aprendendo, tá sempre se botando na situação de aprendiz. E com isso, cara, tem como tu não aprender. Xandão, 3 vezes mais, sem dúvida. Meus amigos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Encerramos aqui mais um episódio do FinalizeCast. Lembre de seguir as redes sociais aí, Facebook, YouTube, Instagram. E também a gente está no Spotify. Então se você gosta de ouvir podcast, quer ouvir essa conversa aqui depois, quer ouvir essa aula aqui depois, acessa lá no Spotify e pesquisa FinalizeCast. Tudo junto. E você vai encontrar esse nosso material lá. Olha o Fernandão aí! Fala, Fernandaço, aço, aço. Fernandão, não vê a aula de hoje, Fernandão. Porque se tu vê, vai ser uma roubada pra mim. Danilo. Fechou, minha gente. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Beren Jiu-Jitsu. Ui.